Imagine-se por um momento como um arquiteto da matéria, capaz de visualizar as forças invisíveis que tecem a tapeçaria do universo material.
Aqui, no reino submicroscópico, os átomos se unem em danças complexas, guiados por leis que são tão elegantes quanto são fundamentais.
A fórmula de Lewis, uma notação simples, mas profundamente significativa, serve como nossa bússola nessa exploração, permitindo-nos mapear as relações entre elétrons e átomos essenciais para a formação das moléculas que compõem tudo ao nosso redor. Olá, sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química, onde as moléculas contam histórias e os elementos guardam segredos milenares. Hoje, vamos mergulhar no intrigante mundo das fórmulas eletrônicas de Lewis, uma ferramenta essencial para entender a estrutura molecular. Prepare-se para uma viagem emocionante através dos elétrons e das ligações químicas. Está pronto para deixar de lado o que você pensava saber e explorar o desconhecido? Então, coloque seus fones de ouvido, ajuste seu assento e prepare-se para uma viagem que promete mudar a maneira como você vê o mundo ao seu redor.
Let's go!
Yeah! Oi, pessoal! Eu sou a professora Priscila Morim e é muito bom ter você aqui novamente. Lembrando, se você não escutou o episódio 66, Compartilhando Elétrons, a magia das ligações covalentes, vá no seu aplicativo favorito de podcast e faça uma revisão. Lembrando também de mandar sugestões de conteúdos que você gostaria de ouvir no Papo de Química para o e-mail podcast@papodequimica.com.
Oi gente, eu sou Maria Fernanda, aluna do curso de Química do IFPE, e é muito bom poder estar aqui novamente. Na descrição desse episódio tem o link de um arquivo disponível para download, e é muito bom, e muito importante também, que vocês baixem ele e o mantenham do seu lado durante todo o episódio, assim vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio nos grupos e mídias sociais que você faz parte. Vamos começar?
Pessoal, imagine um mundo onde podemos ver não apenas as ligações invisíveis que unem os átomos, mas também entender a essência de como essas ligações determinam as propriedades e os comportamentos das substâncias que formam tudo ao nosso redor.
Eu gosto de imaginar as fórmulas de Lewis como sendo uma chave para esse mundo, sendo uma ferramenta simples, porém muito poderosa, que desvenda os segredos das ligações covalentes e permite nos visualizar como os átomos compartilham elétrons para alcançar a estabilidade.
Gente, a fórmula de Lewis, nomeada em homenagem ao químico americano Gilbert Newton Lewis, é uma representação gráfica da distribuição de elétrons de valência em um átomo e um poliatômico ou molécula. Ela é amplamente utilizada na química para ilustrar a estrutura molecular e prever o comportamento químico das substâncias. Mas, Fernanda, você pode explicar o que é a fórmula de Lewis?
Pessoal, a fórmula de Lewis mostra todos os elétrons de valência de um átomo ou molécula, e eles são representados como pontos, e também chamados de pontos de elétron, e esses pontos eles ficam em torno dos símbolos dos elementos químicos. Vale salientar para vocês que os elétrons de valência são aqueles encontrados na camada mais externa do átomo, e são os responsáveis pelas ligações químicas e pela reatividade dos elementos. Priscila, qual a importância da fórmula de Lewis?
Pessoal, a fórmula de Lewis ela é crucial para entender a estrutura e a geometria molecular das substâncias, o que, por sua vez, ajuda a prever as propriedades químicas e comportamentos de reação. Ela também é utilizada na descrição de ligações químicas, incluindo ligações iônicas e covalentes. Além disso, a fórmula de Lewis é uma ferramenta valiosa para o ensino e a compreensão da química, fornecendo uma representação visual clara da distribuição dos elétrons. Mas então, Edson, como podemos escrever a fórmula de Lewis? E quais as regras que devemos seguir?
Gente, vamos ver agora um guia prático para a montagem da forma eletrônica de Lewis de qualquer composto ou íon, seguindo ou não a regra do octeto. Então você não precisa mais se preocupar se segue o octeto, se é exceção. A única coisa que você precisa saber é qual o grupo do elemento na tabela periódica para a gente saber quantos elétrons tem na camada de valência.
É verdade.
É só seguir essas regras. Vamos começar com a primeira. Conte todos os elétrons da camada de valência de todos os átomos que formam o composto. No caso de íons, acrescente ou retire elétrons de acordo com a sua carga. Isso é, se for um ânion, vamos adicionar elétrons. E se for um cátion, vamos retirar elétrons de acordo com a carga. Ok? Vamos para a segunda regra. Você já tem o total de elétrons da camada de valência de todos os átomos. Agora, você vai gastar esse total de elétrons. Então, coloque um par de elétrons entre o elemento central do composto, é geralmente o que está em menor quantidade ou menos eletronegativo, e cada um dos demais átomos que formam a molécula. Regra 3. Complete o octeto dos átomos ligados ao elemento central da molécula. Ok, pessoal? Yeah! Gente, você já tem um total de elétrons, já compartilhou cada átomo com o elemento central e completou o octeto dos átomos ligados ao elemento central. O que é que você vai fazer agora é a quarta regra. Você vai verificar quantos elétrons já foram distribuídos e comparar com o total que nós calculamos no item 1. Se ainda estiver sobrando elétrons, vamos colocar os elétrons sobrando sempre aos pares em torno do átomo central, ok? Quinto mandamento. Se após a distribuição de todos os elétrons, o elemento central ainda não completou o octeto, faça a redistribuição de elétrons formando ligações duplas ou triplas. Gente, se você seguir essas regras básicas, você vai montar a fórmula de Lewis para qualquer composto ou íon, seguindo ou não a regra do octeto. Basta você conhecer o grupo do elemento na tabela periódica. Viu que legal? Agora é com você.
Você entendeu, velho?
É claro!
Pega o seu material que eu pedi para você baixar logo lá no início e preste bastante atenção, porque a gente vai dar um exemplo do pentacloreto de fósforo, que é o PCl5, para a gente poder achar o número total de elétrons da camada de valência dado por um composto. Tá, Fernanda, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai identificar o grupo, a quantidade de elétrons que pertence aos elementos que está sendo nos dados. No caso do pentacloreto de fósforo, a gente tem o fósforo, que é do grupo 15, portanto ele apresenta 5 elétrons da camada de valência. E a gente tem o cloro, que é do grupo 17, e apresenta 7 elétrons da sua camada de valência. E a gente vai multiplicar esses elétrons pela quantidade de átomos dado por cada elemento. Então, o fósforo, ele nos dá um átomo, mas um átomo dele equivale a 5 elétrons, então a gente vai multiplicar 5 por 1, a gente vai ter um total de 5. Depois a gente vai multiplicar a quantidade de átomos dados pelo cloro, que é 5, vezes a quantidade de elétrons em cada átomo, que é 7, então 35. 35 do cloro mais 5 do fósforo forma 40, ou seja, 40 elétrons no total da sua camada de valência.
Pessoal, vamos agora aplicar as regras para a montagem da fórmula de Lewis. Vamos colocar um par de elétrons entre o elemento central do composto, que é o fósforo, e cada um dos 5 átomos de cloro que formam a molécula do PCl5. Vamos com calma? Primeiro, coloque o fósforo no centro e agora compartilhe um par de elétrons entre o fósforo e cada um dos 5 átomos de cloro. Agora, iremos completar o octeto dos átomos de cloro ligados ao elemento central, que é o fósforo. Primeiro átomo de cloro, ele já possui 2 elétrons compartilhados com o fósforo. Então, vamos completar o seu octeto. Primeiro, coloque 3 pares de elétrons, ou seja, 6 elétrons, com um par isolado, que é aquele que não foi compartilhado, em seu entorno. E você vai repetir esse processo para os demais átomos de cloro.
Em seguida, devemos verificar o total de elétrons distribuídos e comparar com o total do item 1, que foi 40. Até agora, nós já gastamos 40 elétrons, que corresponde aos 5 átomos de cloro ligados ao fósforo com o octeto completo. 5 vezes 8, 40. Agora, nós vamos olhar quantos elétrons o átomo central, o fósforo, já possui. Se ele já possui pelo menos o octeto completo, está tudo bem, terminamos. Se ultrapassar, também não tem problema, porque ele expandiu sua camada de valência. Então, cada par de elétrons compartilhado entre o fósforo e cada átomo de cloro deve ser representado por um traço de união. E aí, gente, a estrutura de Lewis para o PCl5 fica mostrando o fósforo no centro, com 5 átomos de cloro ligados diretamente a ele através de ligações simples, ok?
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei!
Pessoal, vamos agora analisar o composto tetrafluoreto de enxofre, SF4. Primeiramente, devemos identificar o grupo de cada átomo que forma o composto. Sabemos que o enxofre é do grupo 16, portanto, ele apresenta 6 elétrons de valência. O flúor é do grupo 17 e apresenta 7 elétrons na camada de valência. No composto, temos 4 átomos de flúor. Portanto, 4 vezes 7 é igual a 28 elétrons. Como o composto tem 1 átomo de enxofre e 4 átomos de flúor, temos um total de 34 elétrons de valência. 6 elétrons do enxofre com mais 28 elétrons do flúor igual a 34.
Agora vamos aplicar as regras para a montagem da fórmula de Lewis. Primeiro vamos colocar um par de elétron entre o elemento central do composto, que no nosso caso agora é o enxofre, e cada um dos 4 átomos de flúor que forma a molécula do SF4. Vale salientar que o enxofre será o átomo central porque ele é menos eletronegativo do que o flúor e possui a maior capacidade de fazer ligações. Ok, entendeu isso? Vamos para o próximo. Você vai colocar o enxofre no centro e compartilhar um par de elétron entre o enxofre e cada um dos 4 átomos de flúor. Feito isso, vamos completar o octeto dos átomos do cloro ligado ao elemento central. O nosso elemento central nesse caso, tá? E aí, depois que o primeiro átomo de flúor já possuir 2 elétrons compartilhados com o fósforo, vamos completar seu octeto colocando 3 pares de elétrons como par isolado em seu entorno. E repetir isso com os demais átomos de flúor que sobrar, ok?
Em seguida, devemos verificar o total de elétrons distribuídos. Nós observamos que os 4 átomos de flúor estão com o octeto completo, então 8 vezes 4, 32, e comparar com o total do item 1, que foi igual a 34 elétrons. Então, dos 34 elétrons iniciais, 32 já foram distribuídos e estão sobrando 2 elétrons. Esses 2 elétrons devem ser colocados como um par de elétrons em torno do átomo central, que é um enxofre. Então, nós teremos os 4 pares de elétrons compartilhados com o flúor e um par de elétrons isolado em torno do enxofre. Agora, nós vamos observar se o átomo central já apresenta pelo menos o octeto completo. E acabamos de ver que o enxofre está com 5 pares de elétrons no seu entorno, totalizando 10 elétrons. Então, como ele já possui mais do que o octeto, a fórmula está finalizada. Para a gente encerrar essa estrutura, cada par de elétrons compartilhado entre o enxofre e cada átomo de flúor devemos representar por um traço de união, de modo que a estrutura de Lewis final para o SF4 mostra o enxofre no centro, com 4 átomos de flúor ligados a ele e um par de elétrons isolado não ligante em torno do enxofre.
Você entendeu, velho?
Certamente que sim.
Pessoal, vamos agora analisar o composto tetrafluoreto de xenônio, XF4. Primeiramente, devemos identificar o grupo de cada átomo que forma o composto. Sabemos que o xenônio é do grupo 18, portanto, apresenta 8 elétrons de valência. O flúor é do grupo 17 e apresenta 7 elétrons na camada de valência. No composto, temos 4 átomos de flúor, portanto, 4 vezes 7 é igual a 28 elétrons. Como um composto, ele tem apenas um átomo de xenônio e 4 átomos de flúor, temos um total de 36 elétrons de valência. 8 elétrons do xenônio com mais 28 elétrons do flúor igual a 36 elétrons de valência.
Gente, já sabemos o total de elétrons, 36. Agora vamos aplicar as regras da fórmula de Lewis. Começamos colocando um par de elétrons entre o xenônio e cada um dos 4 átomos de flúor que forma a molécula do XeF4. Depois que fizemos essa primeira parte, agora nós vamos completar o octeto de cada um dos átomos de flúor que estão ligados ao xenônio, que é o átomo central.
Em seguida, devemos verificar o total de elétrons distribuídos. Sabemos que foram distribuídos 32 elétrons, porque 4 vezes 8 é 32. E aí a gente começa a comparar esse total com o total do item 1, que foi igual a 36 elétrons iniciais. Caso estiver sobrando algum elétron, vocês vão colocar ele em torno do átomo central e sempre aos pares, ok? Sempre aos pares. Já que temos 36 elétrons iniciais e foram distribuídos 32, então devemos colocar dois pares de elétrons isolados no entorno do xenônio, que é nosso átomo central. O interessante é que a estrutura de Lewis para o tetrafluoreto de xenônio apresenta o xenônio no centro com 4 átomos de flúor ligado a ele através de ligações simples. E 2 pares de elétrons não são ligantes no xenônio. E aí é essa questão que eu falei agora há pouco, né?
É verdade.
Gente, vamos analisar agora o gás carbônico, CO2. Já sabemos que o carbono é do grupo 14, portanto, apresenta 4 elétrons de valência. O oxigênio também sabemos que é do grupo 16, um calcogênio, apresenta 6 elétrons na camada de valência. Então, no composto, como temos 2 átomos de oxigênio, vai ficar 2 vezes 6, 12, e o total de elétrons do composto vai ser 4, que é um átomo de carbono, mais 12 dos 2 átomos de oxigênio. Então, temos um total de 16 elétrons na camada de valência.
Vamos aplicar novamente as regras para a montagem da fórmula de Lewis. Primeiro, vamos colocar um par de elétron entre o elétron central do composto, que nesse caso agora é o carbono, e cada um dos 2 átomos de oxigênio que formam a molécula de CO2. Colocando o carbono no centro, vamos compartilhar um par de elétron entre o carbono e cada um dos 2 átomos de oxigênio. E para finalizar o processo, apenas vamos completar o octeto dos átomos de oxigênio ligado ao elemento central.
Bom, em seguida, devemos verificar o total de elétrons distribuídos. Já foram distribuídos 16 elétrons, 8 elétrons de cada átomo de oxigênio, e comparar com o total do item 1, que foi igual a 16 elétrons iniciais. Bom, se após a distribuição de todos os elétrons, o elemento central ainda não completou o octeto, faça a redistribuição de elétrons, formando ligações duplas ou triplas. Para que o átomo central, o carbono, ele cumpra a regra do octeto, precisamos formar ligações duplas entre o carbono e os oxigênios. Isso é feito movendo um par de elétrons não ligantes de cada oxigênio para formar uma segunda ligação com o carbono. Assim, cada ligação CO se torna uma ligação dupla, C dupla O, usando todos os 16 elétrons e assim satisfazendo a regra do octeto para todos os átomos. Então, a estrutura final de Lewis para o CO2 mostra o átomo de carbono no centro com 2 ligações duplas conectando-a a 2 átomos de oxigênio, cada um com 2 pares de elétrons não ligantes.
Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos como montar a fórmula de Lewis para diferentes situações. O conhecimento da fórmula de Lewis é importante para a previsão de propriedades das moléculas e também importante para o entendimento das ligações químicas. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Pessoal, tchau, tchau.
Então, pessoal, mandem suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal.
E não se esqueça de ir ao nosso site, que é www.papodequimica.com, porque sempre tem um ótimo bônus para você e para os seus amigos. Claro que você vai compartilhar isso aqui, né? Vamos aumentar nossa podosfera, pessoal. Tchau.